Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Orçamento tem até 6 de junho para votar mudanças na regra de ouro do orçamento.
Comissão de Constituição e Justiça proíbe medidas provisórias que mudem as diretrizes e bases da educação.
Senado aprova projeto que altera a Política Nacional Antidrogas.
Boa noite.
Boa noite.
Após quase 6 anos em análise no Congresso, a proposta que torna mais rígida a lei antidrogas foi aprovada pelo Senado. Repórter Paula Groba.
A proposta possibilita internações involuntárias de usuários crônicos, ou seja, aconteçam após a decisão da família, autorização do médico e alerta ao Ministério Público, e que tenha duração máxima de 90 dias, de acordo com a necessidade de desintoxicação. Relator do projeto, o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que o ponto mais importante do projeto é reforçar o tratamento de dependentes químicos.
Esse olhar voltado para a recuperação, para a desintoxicação, para um cuidado individualizado. Primeiro precisamos ter os locais onde o projeto também trata disso, através de recursos para construir, recursos esses obtidos através de doações ou patrocínios, imposto de renda.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a possibilidade de a internação involuntária ser feita também a pedido de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. O projeto ainda aumenta de 5 para 15 anos as penas para traficantes e mantém a condenação de portadores de menores quantidades de drogas. A proposta segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou o projeto, determinando que as mineradoras diminuam ou reaproveitem os resíduos em barragens. A proposta de autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e segue agora para a Câmara dos Deputados.
O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, lembrou que entre 2000 e 2014 foram geradas cerca de 5 bilhões de toneladas de rejeitos de mineração. Por considerar também perigosas, ele incluiu no projeto as barragens industriais.
Viana ressaltou ainda que a atuação do parlamento tem sido importante para que mineradoras mudem sua maneira de trabalhar. Ele comemorou que 4 desistiram de construir barragens de resíduos de mineração em Minas Gerais e vão trabalhar a seco.
As pessoas querem soluções. Então esse projeto da senadora Rose vem em excelente hora, mas chama a atenção para o futuro de um setor que é importante, mas que começa a dar também respostas diante da nossa cobrança. Porque é a nossa cobrança aqui em tentar mudar a legislação que está fazendo com que essas empresas desistam dessas grandes barragens.
A Política Nacional de Turismo poderá incluir como novas metas a interiorização e a valorização do turismo religioso. A proposta foi aprovada em comissão do Senado. Repórter Floriano Filho.
Os turistas que chegam ao Brasil costumam se concentrar em grandes centros urbanos e em determinadas atividades. Aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, tem o objetivo de promover o fortalecimento da atividade no interior do Brasil, inclusive por meio do turismo religioso. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, enfatizou a importância desse tipo de turismo.
Lembramos que esse é um tipo de turismo cultural, segundo as políticas de segmentação do turismo. Assim como são o turismo cívico, o místico, esotérico, o étnico, o cinematográfico, o arqueológico, o gastronômico, o ferroviário, o enoturismo.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que o país está à beira da falência e que muitos empresários brasileiros estão levando seu dinheiro para o exterior, enquanto os estrangeiros não querem investir no Brasil.
Oriovisto Guimarães destacou que há uma crise atingindo os três poderes, agravada pela falta de habilidade política do Executivo. Ele lamentou que o presidente Jair Bolsonaro e seus familiares prestigiem Olavo de Carvalho, que, segundo o senador, embora se diga filósofo, se caracteriza pela grosseria e a maledicência.
Essa inabilidade política se reflete, de acordo com o parlamentar, na atual crise na educação superior, quando há protestos estudantis e o ministro da Educação não dialoga com os reitores das universidades. Ele acrescentou que é preciso pensar no país.
A saída da crise para o nosso país só será viável quando formos capazes de não pensarmos mais em nossos partidos, em nossos interesses pessoais, e realmente abandonarmos parte do pensamento ideológico.
O Poder Executivo não poderá editar medidas provisórias que afetem as diretrizes e bases da educação. É o que diz proposta de emenda constitucional aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição já proíbe a edição de medidas provisórias sobre assuntos como direito penal, direitos políticos, orçamento, organização de poderes, sequestro de poupança e objetos de lei complementar. A proposta de emenda constitucional acrescenta itens relativos às diretrizes e bases da educação à lista de vedações. Para o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, a educação tem que ser pensada a longo prazo.
Questões como essa devem ser enxergadas como questões de Estado e não se permitir que governos ou até mesmo eventuais ministros possam tomar atitudes que se contraponham a planejamentos de longo prazo, a decisões de Estado, a decisões que são estratégicas para o país.
A PEC segue agora para a votação em dois turnos no plenário do Senado.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que as manifestações registradas em todos os estados atestam que a população brasileira está indignada com as práticas do governo federal contra a educação e os trabalhadores.
Jean Paul Prates criticou o que chamou de zombaria do presidente Jair Bolsonaro em relação aos protestos, ao taxar os participantes de idiotas úteis. Para o senador, quem está fazendo balbúrdia na educação brasileira é o governo, com dois ministros da área em apenas 5 meses e nenhum deles com condições de comandar a pasta.
O mesmo ministro que elegeu como prioridade a educação básica foi o que empunhou a tesoura e cortou 2,4 bilhões de reais do orçamento destinado a programas de educação infantil e do ensino fundamental e médio.
Projeto que proíbe propaganda de cigarros e ainda o uso de aditivos de sabor e cheiro é debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo é desestimular o tabagismo, principalmente entre os jovens. Repórter Raquel Teixeira.
Somente no Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causas relacionadas ao tabagismo. Por ano, são mais de 250 mil mortos. Os dados são de um estudo de 2015 do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, é preciso pensar no desemprego que o projeto pode gerar.
São 150 mil produtores, são 40 mil pessoas que trabalham nas indústrias de cigarro e de tabaco. Um Brasil que tem hoje 13, 14 milhões de desempregados.
Já a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu que o Congresso tenha responsabilidade com a população mais jovem.
Nós estamos simplesmente dizendo que o Congresso Nacional tem uma responsabilidade com a juventude e com as crianças nesse país. E para isso nós precisamos continuar implementando políticas públicas que visam combater esse mal.
O governo quer aprovar até o final do mês liberação de quase 250 bilhões de reais para assegurar pagamento da Previdência e de benefícios sociais. Mas ainda não há data para a Comissão Mista de Orçamento votar mudanças na chamada Regra de Ouro. Repórter Érica Christian.
Essa poderá ser a primeira vez que o governo federal terá que emitir títulos da dívida para pagar despesas correntes. O projeto, com pedido de liberação de 248 bilhões de reais, está na Comissão Mista de Orçamento. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, diz que o Congresso não tem muito tempo para discutir a autorização de gastos, porque a partir do dia 6 de junho, o governo não tem dinheiro para pagar aposentadorias e benefícios sociais.
Quem está precisando desse PLN? Os aposentados, os pensionistas, o pessoal do BPC, o benefício de prestação continuada, o Bolsa Família e a questão do Plano Safra.
Apesar de dizer que a oposição votará a favor para não penalizar aposentados e beneficiários de programas sociais, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, questiona o tamanho do endividamento.
Nós precisamos ter tecnicamente, minimamente, as informações necessárias para que a gente possa saber se é esse mesmo valor que o governo precisa e se é esse mesmo valor que nós vamos autorizar aqui pelo Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.